Audiobook Grátis apresenta Chegou a Paris a Boa Nova, desacompanhada de pormenores desonrosos. Dizia apenas o feitor do morgado que a fidalga se retirara para a travanca, deixando tudo que encontrara, e levando tudo que trouxera. Lopo de Gamboa industriara o feitor na direção que havia de dar a carta. Faltou-lhe apurar o desvergonhamento ao extremo de continuar correspondência com o marido de sua prima. Calisto desandou para Lisboa, prevenindo Tomazia que ocultasse de Ipigenia a indecorosa cena que sua mulher fizera. Na volta de Paris, o morgado aposentou-se no palacete da brasileira. O passeio à Europa limpou-lhe do espírito as teias, é bom desempoeirar os olhos com a viração salutar dos ares de França e Itália. Lisboa pareceu a Calisto Eloy terra pequena demais para sacrifícios tamanhos. Emancipou o coração, e obedeceu-lhe. Assistiu ainda o deputado a algumas sessões parlamentares. Floreou seus discursos com as recordações do progresso industrial no estrangeiro. Enlevou-se nas delícias de França, e não andou por muito longe da frase arrobada do Dr. Libório de Meirelles na apologia dos esplendores estranhos e lamentações das misérias da pátria. Providenciou sobre negócios de sua casa, para que os recursos lhe não minguassem nas pompas do seu viver em Lisboa, e começou um doce viver, não mareado de mínimo de sabor. Renasceu-lhe no espírito, já livre dos sobressaltos do coração, o amor à leitura de livros modernos, em que se lhe deparavam luzes e ideias, que ele, a furto, conseguia entrever nas literaturas antigas. Avermelhava-se-lhe o rosto, quando lia o seu discurso acerca do luxo, e o outro mais tolo sobre Lucrécia Borgia do teatro lírico. A ciência moderna flagelava-o. Tinha ele escrito nos dois primeiros meses alguns quadernos de papel, no propósito de dar à estampa um livro contra o luxo. Releu com pejo a sua obra, e ordenou a um criado que queimasse o manuscrito. O criado não o queimou. Escondeu-se em mau intento e alguma vez saberá o mundo literário como aqueles papéis vieram à minha mão, e ainda me são deleite e lição de sã linguagem e sãs doutrinas. Decorreram alguns meses sem sucesso que dê capítulo quingentésimo algum interesse. Fechado o triênio da legislatura, Calisto Eloy foi agraciado com o título de Barão da Agra de Freimas e Carta do Conselho. Sondou o ânimo de alguns influentes eleitorais de merenda para reeleger-se pelo seu círculo. Disseram-lhe que o mestre escola lhe hostilizava a candidatura, emparceirado com o boticário. Comprou o barão dois hábitos de Cristo que fez entregar, com os respectivos diplomas, aos dois influentes. Na volta do correio foi-lhe assegurada a eleição, que, de mais a mais, o governo apoiava. Por esta ocasião, Brás Lobato, religada à amizade antiga, escreveu ao fidalgo uma carta em que, pouco menos de brutalmente, reproduzia os boatos correntes acerca do procedimento da senhora Dona Teodora com seu primo Lopo de Gamboa. O barão experimentou um mal-estar de espécie nova, que se desvaneceu a pouco e pouco, e só muito levemente se repetiu no dia seguinte. Eu creio que o homem aprender em Paris dois consolativos versos de Molière. Que o mal cela feio? La jambé indeviente le plastortu, apretu, ela taille moins belé? Averiguei quanto em mim coube o viver interno de Pigenia e do primo. Convinha-me descobrir amarguras lá dentro, para tirar delas o sintoma da expiação. Não descobri coisa alguma, que não fosse invejável. O mais que se me deixou ver de novidade foram duas crianças loiras, lindas, alvas de neve, e amimadas entre Pigenia e Calisto como dois penhores de felicidade infinita. Como ali caíram dos pombais do céu aquelas duas avezinhas, que saltitavam dos braços de um para o colo do outro, não sei. Eu digo ao leitor o que as mães de recém-nascidos dizem aos filhos mais velhos, vieram de França numa condessinha. Ouvi rosnar que no solar de Travanca também apareceu um roupolhudo menino, que pelos modos, também veio num cesto de alguma parte. Se não fossem estas remessas prodigiosas de crianças, acabavam duas ilustríssimas famílias sem posteridade. A natureza é muito engenhosa. O barão esperava que a mulher morresse, para legitimar os seus meninos, um dos quais se chamava Mendi Barbuda como seu 17º avô, e o outro Egas de Barbuda como seu 18º avô. A baronesa, que, diga-mo-o depressa, não rejeitou o título do marido, esperava que o marido se aniquilasse na perdição dos seus costumes, para também legitimar o seu Bernabé. Chamava-se Bernabé aquele gordo menino, gordo que não parecia fruto ou toniço de árvore já tão esgravinhada e reseca. O amor é tão engenhoso como a natureza. Conclusão. Deixa-o ser feliz, deixa-o. Calisto Eloy, aquele santo homem lá das serras, o anjo do fragmento paradisíaco do Portugal Velho, caiu. Caiu o anjo, e ficou simplesmente o homem, homem como quase todos os outros, e com mais algumas vantagens que o comum dos homens. Dinheiro a rodo. Uma prima que o preza muito. Dois meninos que se lhe cavalgam no costado. Saudê de ferro. E barão. Conjectura muita gente que ele é desgraçado, apesar da prima, do baronato, dos meninos, do dinheiro e da saudê. Eu, como já disse, não sei realmente se lá no recesso dos arcanos domésticos há borrascas. Na qualidade de anjo, Calisto, sem dúvida, seria mais feliz mais, na qualidade de homem a que o reduziram as paixões, lá se o há e consertando menos mal com a sua vida. Eu, como romancista, lamento que ele não viva muitíssimo apoquentado, para poder tirar a limpo a sã moralidade deste conto. Fica sendo, portanto, esta coisa uma novela que não há de levar ao céu número d'almas mais vantajoso que o do ano passado. Fim. Indice. Dedicatoria primeira, o herói do conto 2 candidatos 3 o demônio parlamentar descobre o anjo 4 asneiras da erudição V, estreia parlamentar de Calisto VI, virtuosas parvoiçadas 7 figura, vestido, e outras coisas do homem 8 faz rir o parlamento 9 o doutor do Porto X, o coração do homem 11 santas ousadias. 12 o anjo custódio 13 regeneração 14 tentação. Amor. Poesia. 15 et iterum crispinus 16 quantum mutatus. 17 in liborium 18 ai cair o anjo. 19 o mulheres. 20 pro dolor. XX e o mordomo das três virtudes cardeais 22 outro abismo 23 tenta o seu anjo da guarda salvá-o mediante uma carta da esposa 24 a mulher fatal 25 perdido. XX vi e ela amava-o. 27 – A saudade e a ciência em diálogo 28 – Ingratidão de um deputado 29 – O demônio em caçareiros 30 – Como ela o amava. XXX – E vence o demônio. Choram os anjos. 32 – A virtude de Teodoro em paroxismos 33 – Escandalos 34 – Perdida. 35 – A felicidade infernal do crime XXX – V e saldo de contas conjugal conclusão. Notas. Bebes bem e vives mal. Fr. Luiz de Souza confirma este caso, augures, na vida do arcebispo de Braga. Nós e nosso rei somos livres, etc. Ele 2, Epist. 2, V. 51. O bom vinho alegra o coração do homem. Marinho escreveu no período da usurpação dos Filipes. Duarte Nunes de Leão ainda via os cavaleiros de bronze cujos cavalos deram o nome ao chafariz. Historiando o reinado de Dom Fernando, e a invasão de castelhanos em Lisboa, escreve a página 205 e seguintes, da primeira parte da Crônica dos Reis. Ponto e ardeu toda a Rua Nova, e a freguesia da Madanela e de Sgião e toda a judaria com a melhor parte da cidade. E para a memória daquele grande incêndio, tomarão rés fermosas portas da alfandega da cidade para levarem a castela quando se fossem. E assim quiserão levar HS cavaleiros de bronze, mui bem feitos, savano chafariz, aqui ficou o nome dos cavalos por cuja boca saía aquela grossa água. Mas os cidadãos prevenirão nisso, e os guardarão lhos não tomassem, por ser coisa pública, e sendo levado teriam por afronta. Estes cavalos que, por aquela diferença os antigos tiverão sobre eles os houveram de conservar os governadores da cidade, nestes dias próximos, como poucos curiosos de antiguidades, mandaram sem propósito tirar, donde tantos tempos estiveram. Prudencia em tudo. Sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. S. Mat. C. X. V. 16. Coroemo-nos de rosas enquanto elas não fenecem. Glória aos vencidos. O orador forrageou os elegantes dizeres, que vão sublinhados, na feracíssima seara de um livro do senhor doutor Aires do Gouveia Osório, intitulado A Reforma das Prisões. Esta chave de ouro do peregrino discurso foi também roubada dos tesouros do Sr. Dr. Aires de Gouveia, ministro da Justiça. Página 150, segundo volume da Reforma das Prisões. Não sejas por demasia justo. Palavras e frases sublinhadas são plagiatos. O Dr. Libório tinha vasta leitura da reforma das cadeias do insigne escritor A. Aires de Gouveia, ministro da Justiça, ao fazer desta nota, 20 de março de 1865, meia-noite. Já se disse que os primores sublinhados são despejadamente forrageados no livro do Sr. Dr. Aires de Gouveia. A reforma das cadeias, partícula I, página 26. 17, ibidem, página 17. Antônio Ribeiro dos Santos, primeiro volume, página 186. A Alexis. É igual o sentir do padre Manuel Bernardes. Diz assim, adverte que as várias disposições e acidentes que tocam ao nosso corpo, pegam o seu modo também ao espírito. Diversa feição e actualidade tem o espírito de quem o há montado em um formoso cavalo, e o do que o há em um desprezível jumento. Se o teu vestido for pobre e roto, repara que o espírito recebe daqui alguma disposição diferente da que tem quando o vestido é novo e asseado, e assim nas mais coisas. Luz e calorimetria Silva de vários dictames espirituais. Se fores a Roma, vive a moda de Roma. Creio que os grandes efeitos desta narrativa foram detidamente estudados e calculados pelo caminho.